Vamos falar sobre a atual conjuntura aqui no Brasil com o José Carlos Portela Júnior, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia.
Oi, Marilu, bom dia, ouvintes.
Bom, Portela, a gente começa a falar aqui, né, nessa conjuntura atual sobre essa discussão, né, entre o presidente Jair Bolsonaro e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, troca de farpas, não é mesmo? Mesma distância, mesmo o Bolsonaro estando lá no Chile, e o clima realmente está bastante pesado, né, apesar do próprio Maia dizer que a reforma da Previdência, a gente sempre acaba tropeçando no Previdência, a gente acaba falando na presidência, né? Enfim, essa reforma, como é que você está vendo? Ela vai conseguir passar no Congresso? Está difícil com essa falta de articulação aí do governo Bolsonaro? Como é que você tem visto todo esse embate, hein, Portela?
A gente está vendo aí um começo de governo inusitado, né? Porque geralmente a gente, se olhar a história brasileira dos começos de governos eleitos, né, democraticamente eleitos, você vai ver que geralmente o começo é aquela, né, todo mundo tem aquela perspectiva de que há um plano de governo que vai ser implementado, então há diálogos institucionais, né, pra, no sentido de implementar um plano, mas a gente está vendo primeiro que não há plano, né, a gente já começa por aí, que desde as eleições a gente vem dizendo que Bolsonaro não tinha plano de governo, aí está colocado dessa maneira agora, porque não há plano e na tentativa de implementar a única coisa que, talvez que ele foi eleito, né, a única coisa que levou ele a ser colocado, né, nesse posto pelo mercado, para fazer a reforma da Previdência, né, coisa que o Temer não conseguiu fazer. E aí a gente vê esses choques institucionais agora, né, não há diálogo institucional, nós estamos vendo choques institucionais, então é retaliação entre os poderes, né, e ver a posição do Maia já anunciando, né, um racha com o governo Bolsonaro, e que é uma indicação de que, bem possivelmente, a reforma não consiga ser aprovada, né, e como você colocou, a falta de articulação política do Bolsonaro compromete qualquer tipo de caminho que ele possa ter que seguir dentro do Congresso Nacional, né, porque se é que nós ainda vivemos uma democracia, precisamos que o Congresso Nacional aprove essas reformas, sobretudo aquelas que passam pela reforma da Constituição Federal. E aí o quórum é maior, né? Segundo a Constituição, para alterar normas constitucionais, o quórum tem que ser um quórum qualificado, então já é algo mais complicado, já a própria alteração da Constituição já é mais complicada de acordo com a própria Constituição, mas aí ainda a gente vê a falta de articulação do governo e que vai fazer com que essa reforma da Previdência possa naufragar. Então, para o alívio dos trabalhadores, a falta de articulação vai fazer com que nossos direitos, nessa perspectiva da Previdência, possam ainda perdurar por mais um pouco mais de tempo.
Exato, a gente pode colocar essa questão, né, de uma grande oportunidade, né, também para centrais sindicais, para os sindicatos, enfim, nessa luta, né, contra o que é considerado desmonte da Previdência. É um bom momento. Na sexta-feira, sindicatos, centrais sindicais foram às ruas, né, justamente lutar, né, pela Previdência Social. E também a gente sabe que essa situação fica bastante complicada para o presidente Bolsonaro. Você acha que ele pode até cair? Você acha que ele corre o risco de cair, como já disse até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?
E a minha aposta é que ele vai cair. Agora, basta saber quando. Eu acreditava que ele fosse cair mais tarde, mas parece que ele vai cair mais cedo. Não há sustentação para um governo que não consegue ter articulação com o Congresso Nacional, né? Sem Congresso Nacional colocando na pauta as reformas. Então, a gente vê reforma da Previdência, já está correndo o risco de entrar água. O pacote anticrime do Moro, né, que era a grande bandeira já do começo do governo, também já entrou água, parece, né? A gente já vê que o Maia já está colocando na gaveta, né, congelando um pouco o projeto, porque sabe que esse projeto era muito importante, não para resolver questões sociais, não, mas era uma bandeira, né, levantada pelo governo, no sentido de indicar que estaria fazendo algo a favor, ou melhor dizendo, contra o aumento da criminalidade, etc., né? Então, eu acredito que se nós, trabalhadores, nos mobilizarmos neste momento em que o governo está enfraquecido, tomarmos as ruas, né, articularmos com sindicatos, mobilização social, no sentido de brecar essas reformas, é bem possível que esse governo não perdure, porque, repito, ele foi colocado aí pelo mercado para fazer aquilo que o Temer não conseguiu fazer, né? O Temer conseguiu fazer a reforma da reforma trabalhista e faltava a reforma da Previdência. E agora parece que a coisa ficou um pouco mais complicada para o governo conseguir implementar essa agenda.
Tá. Glauco Faria aqui participando com a gente.
Bom dia, Portela.
Bom dia, Glauco.
Em relação justamente a essa questão da reforma da Previdência, como você lembrou, o Rodrigo Maia acabou inclusive tirando o pacote anticrime da agenda da Câmara dos Deputados para priorizar a reforma. Você não vê também que existe um risco aí, já que a reforma, apesar de não ser unanimidade na sociedade, pelo contrário, né, as pesquisas mostram que ela enfrenta uma alta rejeição, mas é unanimidade dos meios de comunicação tradicional, do sistema financeiro e do próprio mercado, que, como você mencionou, colocou o Bolsonaro lá. Não existe um risco do Congresso Nacional simplesmente passar a ignorar o governo e tocar uma agenda própria da reforma da Previdência e tentar implementá-la de qualquer forma, independentemente do Palácio do Planalto?
Isso é um risco real. Então, a gente não pode descuidar dessa possibilidade, né? Achar que só dependeríamos do governo Bolsonaro para que essa agenda antipovo fosse colocada em ação. A gente sabe que o Congresso Nacional, não, na boa parte dele, a maioria massiva do Congresso Nacional, está ali para representar interesses que não são do povo, né? Basta ver os discursos de muitos desses caciques que estão ali no Congresso, né? As posições que já históricas que eles adotaram em outras situações, como, por exemplo, a reforma trabalhista, né? E quando do golpe contra a presidenta Dilma, a votação foi bem, vamos dizer, representativa dos interesses desse pessoal. Então, a gente corre o risco, sim, de o Congresso Nacional levar a cabo uma agenda própria, né? E nós teríamos um presidente aí fantoche, que ficaria como um pato manco, como dizem os americanos, os Estados Unidos, que é esse presidente que está ali, mas não tem ação, né? Ele fica ali como um fantoche. E aí, claro, é um passo para cair. E aí viria o vice, né? E a gente sabe que o vice também não é alguém que está ali para representar os interesses do povo. Então, a gente tem que ficar alerta como trabalhadores, né, nos mobilizarmos, não acharmos que a questão já está ganha só porque o Bolsonaro está enfraquecido.
Exato. Agora vamos falar um pouquinho do Temer, né, Portela? O ministro Marco Aurélio de Mello decidiu não analisar o pedido de liberdade apresentado ao STF pela defesa, inclusive, do ex-ministro Moreira Franco. Agora, os pedidos de habeas corpus, né, de Temer e de Moreira vão ser julgados na quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, né? Como é que você viu também a prisão, né, desses dois políticos, a maneira e o conteúdo?
A gente vê de novo o timing, né? Ou seja, o tempo que a Lava Jato ela usa, né? Dos mecanismos muito de uma maneira muito estratégica quando envolve um tabuleiro da política, né? Quer dizer, a gente viu no momento Maia em queda de braço com o Bolsonaro, inclusive chegando até, de certa forma, atacar a figura do Moro, né? E aí, no momento já seguinte, a gente vê esse tipo de ação da Lava Jato, né? Uma prisão totalmente assodada, de uma prisão arbitrária, porque eu li o decreto de prisão, eu verifiquei, quando vi todo o processo penal, que não havia motivo para prender nem Temer nem Moreira Franco. Mas, obviamente, que a prisão foi um recado para o governo, né? Sobretudo para a Maia, que para o governo, não do governo Bolsonaro, mas sim para o Congresso, melhor dizendo. Sobretudo para o Maia, né, o indicativo de que, olha, se não andar conforme a cartilha do bolsonarismo, vocês estão em maus lençóis. Então a gente vê esse timing da Lava Jato operando de uma maneira muito clara, no sentido de mandar sempre recados que vão além daquele recado que é o mais superficial que os os condutores da Lava Jato sempre anunciam, acabar com a criminalidade, corrupção, não. É um outro tipo de recado, é um recado político mesmo, para as instituições, né? Constranger as instituições. E mais, né, a gente vê também que é um recado, é uma forma de pressão ao STF. Quer dizer, vamos jogar essa bomba no STF, vamos ver como o STF resolve isso, e a população vai pressionar o STF, porque sabe que em breve o STF vai ter que julgar os pedidos do Lula, do presidente Lula. Então, é um jogo bem complicado e de novo, os atores jurídicos se jogando num território muito perigoso, que é o território da política, né? E aí a gente vê o que aconteceu com o Supremo. O Supremo entrou nessa e agora não consegue sair, né? Tendo seus ministros enxovalhados, né? Ameaçados, uma inundação de fake news contra o STF. Como é que vai sair disso depois que entrou no lamaçal da política? É muito complicado.
Sem dúvida, tá certo, Portela. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você.
Muito obrigado, abraço. Até bom mais. Trabalho.
Obrigada. Falamos aqui com o José Carlos Portela Júnior, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.